coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7 e terças às 11 da noite. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Quando o pai dele esteve no Fala Com Ela, e olhem que eu tenho uma memória péssima, fixei o momento em que, depois de lhe ter perguntado quando é que o amor acaba, o pai me respondeu: quando a outra pessoa nos pergunta em que é que estás a pensar. O pai é o João Botelho, realizador benfiquista, um homem que embala a noite com os seus passos frenéticos. Se é um embalo, pode ser frenético? Pode, é à noite. Talvez lhe venha a perguntar a ele, ao António, quando é que o amor acaba. Mas aos 31, ainda que já tenhamos a cara que merecemos, ainda não sabemos tanto sobre o amor. O amor é como uma caderneta de cromos que vamos completando pela vida fora. Se calhar morremos sem saber quando é que o amor acaba. Acaba ali, quando a nossa consciência termina, no fim da vida. Será que termina? Mas não pensemos por agora no amor, mas nele, no António. Um ar despachado, prático, simpático. É muito fácil gostar dele à primeira. Estudou cinema em Nova York. Imaginamos que sempre tenha visto muitos filmes e muita bola. O que lhe terão dito sobre Eusébio, um nome que fica para sempre gravado na história do futebol português e internacional. Vou já confessar-lhe que vi Eusébio dias antes dele morrer, sentado num restaurante habitual, e eu, portista, hesitei ali uns segundos para lhe pedir uma fotografia. Devia ter pedido. Na dúvida, avancemos sempre. E neste fim de semana, em que o Futebol Clube do Porto volta à varanda da Câmara nos Aliados para festejar o título deste ano, nós recebemos este benfiquista, filho de benfiquistas, inimigos históricos dos Dragões. Parece provocação, mas não é. O filme Ruth, que realizou, é sobre Eusébio e é comovente, gracioso. Está lá a história deste país, do que fomos, do que crescemos também. Mas há ali, sobretudo, uma coisa que ainda me tocou mais. Uma homenagem aos atores portugueses. São tantos, de tantas idades, aqueles que admiramos, aqueles que já não vemos há muito tempo. Que bela homenagem. Vamos então conhecer o António Pinhão Botelho. Nenhum dos dois trouxe os cascóis rivais. Não há rivalidade possível quando queremos partilhar o melhor de nós numa conversa. Olá, António.
Olá, Inês.
És um benfiquista mais razoável que os teus pais, não és?
Não sei, eu sou muito nervoso, muito ansioso, não sei se sofro mais, mas que faz muita confusão, dias de derby, dias de clássico, fico, nem sei muito bem como pensar, ou seja, eu acordo na semana, na segunda-feira, a pensar, e faltam 5 dias.
Pô, é quase. Verdade isso, António.
É verdade, e fico muito, e sabes que depois, durante o jogo, fico relativamente calmo, fico muito concentrado, roubo muitas unhas. E depois, sendo o vitória ou derrota, lido bem no final. Mas a ansiedade, e depois acho que estamos numa geração, numa fase no futebol assim muito agressiva e muito das bocas, ainda mais acentuada.
Tu achas?
Eu acho que sim. Sinto muito isso. Sempre, ou seja, eu também, o futebol sempre teve presente na minha vida e sempre foi um ótimo desbloqueador de conversa, porque na realidade, sabendo que, pronto, a afinidade à minha mãe e ao meu avô, o Benfica foi sempre, ou as polémicas, o tema do momento no futebol português sempre foi uma maneira fácil de desbloquear conversas.
De desviar, por exemplo.
De desviar, seja, é um bocado, portanto, e o futebol é muito presente. E eu sofro um bocado com o Benfica na ansiedade e na expectativa, que eu sou um pessimista disfarçado.
Pessimista disfarçado.
Estou sempre a sorrir e aquelas coisas, e acredito na bondade, e que vi muitos filmes do Spielberg e do Capra quando era pequeno, então acho sempre que o bem ganha, mas o bem é subjetivo.
Portanto, o bem este ano foi o Futebol Clube do Porto.
E eu acho que foi um justo vencedor.
Por isso é que eu achei que, quando tu me disseste isso, eu achei, bom, aqui temos um benfiquista razoável, porque nenhum benfiquista acha que... Não, já há benfiquistas razoáveis.
Não, bom. E eu acho que, por exemplo, o Porto este ano foi a equipa mais constante. Venceu o Benfica, venceu o Sporting, mereceu ser campeão, não há dúvida nenhuma. O Benfica para além das falcatruas todas que se falam e essas coisas todas, foi um clube frágil ao ponto de perder uma imensa equipa e tinha... Tem ali umas fragilidades no interior e achavam que não era preciso fazer grandes contratações e que estava feito o Penta. E acho que é bem feita também esta coisa do...
Contar com o ovo no cu da galinha.
Sim,
que é uma
e que também
que
vocês tinham muito quando estavam sempre a ganhar, não é? Vocês em 30 anos ganharam o quê? 20? É assustador. E estes últimos 4 anos o Porto tem reagido a isso. Ou seja, não há que esquecer que isto é cíclico. O Sporting vai ser campeão, o Benfica vai ser campeão. Isto vai sempre... E irrita-me esta coisa do haha. E eu sofro muito com esta coisa do
é inevitável isso, não é? É uma reação imediata.
É.
Olha, quando se ama muito um clube, como é o teu caso, como é que se lida, e aproveitando a tua palavra, que eu gosto bastante, como é que se lida com essa notícia das falcatruas?
Não sei, faz-me confusão. Eu acho que os clubes são os clubes. Eu acho que era o Benfica, o Porto, o Sporting, são ideias e que não há presidentes e que não há treinadores que sejam superiores ao clube. E a mim faz-me confusão. Se estas falcatruas realmente são verdade, eu acho que são coisas que têm que agir e têm que acontecer e têm que mudar, porque irrita-me esta coisa. E depois há uma coisa linda que eu acho que todos nós, os amantes do futebol, temos todos um respeito incrível pelo campeonato inglês. E o campeonato inglês é todo muito sério. Cada vez que há escândalos, os escândalos são resolvidos em 2 dias. Não há estas coisas de 3 anos a resolver um caso, seja do Benfica, seja no Porto. E depois, é aquelas coisas, como quando era connosco, ficamos sempre, reagimos muito violentos e somos, ah não, o nosso clube, vocês é que vão parar à segunda divisão. Então parece aqueles argumentos do Isaltino, que é, o Isaltino roubou. Ah, os outros também roubam. Está bem, mas se roubou, vai dentro, não é? Portanto, irrita-me estas coisas. A mim faz muita confusão. Não é que seja só o meu clube, claro que me diz mais porque ser o clube, mas se de facto houve coisas que tudo rua.
Embirras mais com o Sporting ou com o Porto?
Ui. Epá, essa pergunta é difícil. Eu vou responder com o que o meu bisavô dizia, que é quando jogava o Porto e o Sporting, que é que chovam picaretas.
Giro. A tua mãe é a Leonor Pinhão, o teu pai, como já disse, é o João Botelho. Viste muitas discussões acontecer dentro e fora de casa por causa do futebol? Ou nem por isso?
Mais ou menos, sim. Por exemplo, eu lembro-me, o meu pai embirrava imenso com o Simão Sabrosa. E o Simão Sabrosa, nos anos em que teve no Benfica, era realmente o melhor jogador do Benfica, de longe. O melhor marcador, era o capitão, ou seja, era impossível embirrar com o Simão Sabrosa naqueles anos do Benfica. Mas eu depois, eu acho engraçado e curioso, aquelas coisas que nós achamos todos que... Ah, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe, e acabamos, especialmente em traços que nós queremos evitar e acabamos por ser, porque eu, por exemplo, eu embirrei durante anos com o Gaetan, e o Gaetan é capaz de ter sido o melhor jogador do Benfica daqueles anos.
Como é que se constrói uma embirração? Porquê é que se constrói, já agora?
Porque eu acho que nós esperamos muito deles.
Jogadores?
Sim, eu acho, por exemplo, o meu pai com o Simão esperava um Eusébio. E eu do Gaetan, eu sabia que ele tem um grande talento e era uma coisa, e o jeito que dava o Gaetan neste momento ao Benfica, mas esperava mais. E acho que às vezes ele era muito egoísta e muito brinca na areia quando podia ser um gajo que deveria decidir mais. E isso, ou seja, é aquela coisa que é um bocado ingrata, que eu também acho que os portugueses fazem ao Cristiano, põem muita pressão nele.
Nunca mais houve um Eusébio ou o Cristiano foi além do Eusébio?
Isso.
Nem falo de números. Então, estão lá os números todos.
Sim, é impossível bater.
Nos créditos finais do teu filme, tinhas que não escapar aos factos, não é?
Sim.
Sim, era importante para ti.
Sim, porque nós também quisemos mostrar este filme, retrata este Eusébio antes da lenda, não é? Este Eusébio que pouca gente conhece, neste episódio um pouco conhecido da vida dele, deste rapto, deste desvio do Benfica para o Sporting. Mas é muito chato comparar o Eusébio ao Cristiano. E
mas faz-se muito isso.
Faz-se muito e acho que é absurdo porque é incomparável e eu acho que também precisamos de alguma distância, no sentido que eu acho que o Cristiano vai ser o melhor jogador português de todos sempre.
De
todo o sempre, é impossível, é imbatível. Eu adoro e amo o Eusébio. Eu cresci num Portugal dos anos 80, 90, em que tudo supostamente estava bem. Sempre em crise, mas tudo estava bem e esperançoso e já com os filmes do ET...
Tu tens essa imagem que estava tudo bem nos anos 80, 90, nós, pois é possível, claro.
Nós tínhamos uma certa noção da revolução e do que é que se tinha passado há uma década atrás. Mas só nas conversas dos grandes, e miúdo, ou seja, eu nasci em 86, tinha 4 anos, quando, que é a primeira grande memória que eu tenho, é o mundo de Berlim. O muro de Berlim a cair na televisão.
Lembras-te disso, realmente?
Lembro-me perfeitamente das imagens. Agora, pode ser daquelas imagens falsas que uma pessoa depois vê 2 anos depois e acha que foi.
Fazem parte, sim.
Mas lembro-me muito pequenino de ser muito... Tal como lembro do Benfica a perder a taça dos campeões europeus em 90, com isso, Milão.
Eu ia-te perguntar se tu também, já percebemos que também és ligeiramente fanático, se tu te lembras dessas datas, tens... isso é uma capacidade dos homens que eu aprecio, sobretudo nos homens, porque não ouço muitas mulheres a fixarem essas datas. Datas, finais, golos marcados, penaltis, tu tens isso na cabeça? Hein?
Tenho algumas coisas, mas eu posso dizer que tenho mais para o cinema e para a música.
Ah, ainda bem, pronto.
Eu tenho muito em relação... gosto mesmo de futebol. Havia um canal que havia antes cá... que acho que era a Sport TV inglesa, que tinha, que era só o campeonato inglês, e eles tinham uma coisa que era só momentos históricos da Premiership, e é lindo, e tu vês aqui...
Podias passar horas a ver?
A ver, sem problema. Ah, e os comentários deles em inglês, aquilo fica sempre uma coisa poética, e depois que nós depois gozamos com o Gabriel Alves ou com o Freitas Lobos a dizer que eles são uns palhaços, a tentar imitar estes gajos, mas na realidade... acho que são equiparáveis, e há assim um momento magnífico, que é um gol do JJ Okocha, que jogava, se não me engano, no Tottenham, um jogador nigeriano, que marca assim um gol de meio campo, e o comentador inglês diz: JJ Okocha, a player so good they named him twice. E é muito bom, e há assim coisas magníficas de...
Poesia do esférico.
É isso.
Poesia do esférico.
Como o Gabriel Alves disse do João Pinto no 6-3 em Alvalade. João Pinto, monumento em Alvalade. Ou seja, acho que há coisas que, na realidade, eles estão muito perto dos gladiadores romanos da época. São quase deuses.
Que às vezes vêem o polegar virado para baixo da parte da assistência, não é?
Muito facilmente
são
crucificados.
Vamos falar do filme, porque me interessa falar do filme, porque eu vi e porque vale a pena ver, mas vamos primeiro às tuas canções escolhidas. À primeira, o Bruce Springsteen com o The River. Qual é a justificação para esta escolha?
Eu não sei se não é capaz de ser a melhor música de sempre, mas eu tenho muitas que digo isto. Mas eu acho que a primeira vez que eu tive a sensação do que é ser cool foi no vídeo do The River, do Bruce Springsteen, que ele sai com um blazer azul bebê, um azul esquisito de veludo, e canta, e é um grande plano só sempre a aproximar e a afastar-se dele, que acho que, acho que o videoclipe até é gravado ao vivo, e na realidade aquela sensação de uau, um dia poderia-se... Quer ser tão cool
quer
como
ter
o
este blazer azul, um dia quer
o blazer azul não tanto, mas a pinta do Bruce é uma coisa inacreditável. E depois o Bruce tem eu cresci muito a ouvir Bruce Springsteen com os meus pais. Nós fazíamos viagens para o Algarve, para o Porto, seja o que for, e tinham sempre cassetes. E então a discografia deles sempre foi muito presente na vida de mim, da minha irmã e do meu irmão.
E havia Bruce Springsteen muito
On the Road, muito Born to Run. E irrita-me aquelas pessoas que... pensam no Bruce Springsteen como o Born in the USA e não veem a letra do Born in the USA, porque é totalmente anti-América e não é uma... E ele tem uma coisa linda que o Jon Stewart disse quando ele foi homenageado naquele centro do Kennedy pelo Obama, que o Obama, todos os presidentes americanos, acho que todos os anos podem homenagear figuras, e homenagearam o Bruce Springsteen durante os 8 anos do Obama. E o Jon Stewart disse que ele faz coisas incríveis, faz poemas épicos sobre predadores, que eu acho que somos todos um bocadinho predadores.
Todos, claro. Vamos ouvir então. I come from down in the valley where Mr. They bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17.
We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down.
Fala com ela na Radar, hoje à conversa com o António Pinhão Botelho, realizador de Ruth, filme sobre Eusébio, começa em 1950 e termina com a entrada triunfante do Eusébio no Estádio da Luz, como se diz no filme, inspirado livremente em factos reais. Douraste muito a pílula?
Ou seja, nós condensámos a vida do Eusébio, especialmente entre 58 e 61, concentramos cerca de 6 anos em 2, 3. Ou seja, mas em nível dos factos, nós tentámos. O guião e o filme acabam por ser um objeto estranho, no sentido em que a narrativa parece uma crónica jornalística, quase. Ou seja, é sempre dada um bocado distante. Nós não estamos muito com a família, não estamos muito com ele. O Eusébio tem esta coisa que eu gosto no filme de ser, sendo protagonista, é o personagem mais secundário de todos, que toda a gente decide e faz e toma as decisões por ele e o leva para ali, esconde-o aqui. Ou seja, ele é mesmo um passageiro. Eu gosto muito de o comparar ao Big Lebowski, porque o Big Lebowski é um filme estranhíssimo em que o personagem principal vê-se envolvido numa trama que é maior que ele e ele simplesmente só quer jogar bowling.
É o caso, é verdade.
E eu gosto muito disso.
Isso foi intencional da parte da tua mãe?
Da parte da minha mãe, a nível de guião, sim. Da coisa de... Porque na realidade gostámos de pegar neste Eusébio adolescente, nesta, ainda por cima o Igor que faz dele tem aquele ar muito meigo.
O Igor é incrível, devo dizer, eu não o conhecia. O Igor é incrível porque já percebi que ele facilmente se molda ao personagem, ou seja, há ali momentos de facto em que ele parece ter 16 anos e depois é mais velho e tanto é uma criança como é um adulto. Eu não sei que idade é que ele tem, realmente.
Tem 27.
27. Foi pai agora, não é?
Foi pai agora. Sim, senhora. Tem
Como é que descobriste o Igor?
O Igor, nós só fizemos, como podes ver, ou como as pessoas poderão ver, o casting é enorme e não tivemos muito tempo para castings. E o Eusébio teve que ser. Então fizemos entre vários castings, quase 100, entre Moçambique e Portugal. E o Igor escolhi-o porque ele, na realidade, não parece o Eusébio à partida, não é uma pessoa que parecida. É de Sporting, é guineense, mas depois tem uma coisa inacreditável que na câmara as pessoas acreditam que ele é o Eusébio. Ele tem uma qualidade de... O Eusébio sempre foi uma pessoa muito confiante em campo, mas fora das quatro linhas sempre foi assim um discreto, muito tímido, ou falso tímido, que eu também acho que era uma qualidade dele, que é aquela pessoa muito reservada, pouco habituada. E o Igor tinha essa coisa, tinha quase de uma criança... E com 27 anos que conseguia parecer aquela inocência, aquela timidez, aquele sorriso nervoso que o Eusébio tinha. E muitas pessoas que eu mostrei as fotos não acreditavam, mas a partir do momento em que o viram filmado no casting disseram, é ele.
Porque de facto essa questão das parecências físicas pode muito bem ser ultrapassada por aquilo que tu trabalhas e que vem de dentro, não é?
Sim, eu não me interessa muito e acho que no cinema não se deve interessar em encontrar pessoas
parecidas.
Essa
colagem, sim, também.
Por exemplo, eu gosto muito do Walk the Line, o filme sobre o Johnny Cash, e eu acho que o Joaquin Phoenix não é de todo parecido com o Johnny Cash, nem soa, mas eu acho que ele faz aquilo muito bem, ou seja... É muito difícil nós, e ainda por cima estas coisas, estas figuras, este ícone, estamos a brincar um bocado com deuses, faz-me assim um bocado de espécie. E também a razão do guião ser assim, ser não ser uma exploração absurda e da figura e dos talentos e das vitórias e das conquistas, mas sim esta história que nós não conhecemos.
Sentiste que andavas por um território mais ou menos sagrado? Tiveste medo de o profanar?
Sim, eu posso dizer que foi muito estranho. Desde o momento em que me ofereceram a possibilidade de realizar, foi logo... Porque é um bocado estranho, parece...
Não foste tu que quiseste realizar, foi-te oferecido essa?
Foi-me oferecido depois do guião... Eu só entro no projeto com o guião feito. E, portanto, eu sabia que o guião estava a acontecer, mas, e nunca pensei, tinha esperança de poder ser assistente de realização no filme.
Assistente de realização.
Já era uma sorte, mas calhou-me a mim e aquelas coisas entre... Festejo como o golo do Mikkoli em Liverpool ou ataque de pânico, não sei. Foi muita coisa.
Mas disseste logo que sim,
claro,
António.
É irrecusável. Então ofereceram-me um filme, a possibilidade de realizar um filme em Portugal quase antes dos 30 é muito difícil, não é para todos. E apesar de tudo, sempre considero-me uma pessoa privilegiada e com muita sorte. Não só pelos pais que tive, mas por crescer muito neste meio e ter estas pessoas todas que me apoiaram na feitura deste filme.
Achaste que eras capaz? Quando nós somos postos perante um desafio, pensamos imediatamente, sou capaz ou não sou capaz? Sou capaz ou não sou capaz?
Eu sou, nesse aspecto, sou um bocado bipolar, no sentido em que eu acho que sou, e posso dizer que eu até o dia antes de começar a rodagem, não quero.
Sim.
Acho que me vai correr pessimamente, acho que vou tropeçar e bater.
Como não derby, dar uma capacidade. Aliás, como
exato.
Não derby.
Exato, é a mesma sensação. Mas depois, no dia e na situação que está perante mim, acho que sou muito rápido de pensamento e muito rápido a concretizar.
E as pessoas gostam de trabalhar contigo, não gostam, António?
Sim, eu acho que sim.
Sentes isso?
Sinto que isto foi, parecia, eu disse quando o filme estava a estrear, que isto realmente parece que foi o Natal, porque na realidade foi trabalhar com estas pessoas, muitas com que eu cresci a ver em sets, em palcos, outras com que cresceram comigo, outras que dançaram comigo à noite, outras pessoas que eu que vim a conhecer. Ou seja, eu sou muito dado a este sentimento de família. É o que eu te disse há bocado, a coisa do Capra. Eu gosto muito desta coisa do George Bailey, do James Stewart, a tratar toda a gente e a sacrificar
és
a sua
um cuidador?
Própria...
Achas que és um cuidador?
Eu acho que talvez possa ser um bocadinho, sim. Eu tenho um problema em que quero sempre agradar às pessoas. E tenho um problema ou uma virtude, que às vezes pode ser um problema e às vezes é uma virtude. E eu gosto mesmo de que as pessoas se sintam à vontade comigo. Eu gosto desta coisa de... Eu crio uma relação muito rapidamente com uma pessoa que acabo de conhecer ou em pouco tempo. Uma relação de irmão, de irmã, de primo, estamos juntos.
Isso veio dos teus pais? Terá vindo algo de essencial que os teus pais te tenham passado?
Os meus pais são muito meigos, são pessoas muito meigas. E o meu pai, como...
Foram cuidadores?
Muito cuidadores, muito, sempre muito queridos, não só com os filhos, mas com todas as pessoas à volta deles, e sempre foram bons anfitriões. Aquelas pessoas, as pessoas vinham à casa dos meus pais ou para falar ou para ver futebol, ou seja, sempre foi...
Estavam em casa, as pessoas estavam em casa.
Estavam em casa, então,
na tua casa, sim.
Um bocado. Lembro-me de ver jogos de futebol com o António Pinho Vargas, que é um grande portista, e ficar chocado quando ele festeja um golo do Porto. Tu és do Porto? E ele sou. E eu fui correr para o quarto. Não fiquei mesmo chocado. Aquela coisa do em casa do meu pai é um portista. Não, mas o Pinho Vargas é um querido.
Mas então, cuidado, nós estamos a falar de um elenco para aí com 80 atores.
Sim, não, 80. E muito, por exemplo, gostei de fazer ligeiras homenagens não só a eles e ao trabalho que eles têm, a importância que eles tiveram no cinema português. E nós estamos num país e numa sociedade e numa geração que facilmente esquece estas pessoas. Mas gosto, por exemplo, de ter o Luís Lucas e a Teresa Madruga no filme, que foram os primeiros que foram os protagonistas do primeiro trabalho de ficção do meu pai, que é o Alexandre e Rosa. Acho que é um filme de 1976, se não me engano, uma curta.
Pensaste nisso?
Sim, claro, claro. E mesmo depois tenho o André Gomes e o Fernando Cabral Martins em pequenos papéis, e eles foram os protagonistas do Conversa Acabada. Ou seja, fiz de propósito, ou seja, isto para mim realmente é expandir a família, portanto eu quero mesmo...
E é um documento, não é? É uma coisa que... É assim um tesouro que vai ficar para os teus filhos e para eles provavelmente o seguirem.
E mesmo a maneira de tratar esta figura, este Eusébio, um Eusébio que eu conheci com 10 anos ou com 12... Que...
Numa gala da bola,
exato,
não foi?
Exato, em que me veio dizer que o meu avô era um excelente homem e o Eusébio, ou seja, eu tinha pósteres do Eusébio, eu tinha a banda desenhada, a Pantera Negra do Eusébio, era aquelas coisas, pessoas que jamais pensava em ver, e de repente veio-me apertar a mão, apresentado pela minha mãe, a dizer que o meu avô era um excelente homem, e foi assim um bom momento, que eu guardo com muito carinho.
Que bom. Vamos à próxima canção.
Vamos,
A Tribe Called Quest, We the People. É uma canção fortíssima esta.
Eu gosto... Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de música e vivo e não sou uma pessoa daquelas que procura música. Procura normalmente, a música normalmente encontra-me. Eu ouço uma vez e tenho uma memória bastante fotográfica e um pouco autística, em que lembro muito bem das letras e apanho a música e fico com ela para sempre. E ouço hip-hop, ouço pop, ouço indie, não tenho género preferido nem autor preferido. É um bocado como ao cinema, venha tudo. E o Tribe Called Quest tem uma coisa magnífica, que é um hip-hop, um rap, que é de intervenção, quase. Não é aquela coisa muito do eu sou o maior, tu és a... que me irrita muito. Mas eu divirto-me, se tiver a dar o...
O 50 Cent pode ser...
Eu estava aí a dizer-me, o 50 Cent, eu estou no meio da pista a fazer flick-flacks, se for preciso. Claro que é isso.
Mas depois esta consciência social, política, interessa-te também.
E gosto muito, e este álbum que eles lançaram, Thank You For Your Service, We Take It From Here, or We Got It From Here, que é muito também da perda do membro da banda deles, mas também um ataque direto ao Trump e a esta administração um bocado estranha, e de não vamos perder esperança, nós juntos conseguimos lidar com este elefante na Casa Branca. Coisas que também estão a ser recuperadas, que já foram, pelo Kendrick, ou seja, gosto muito deste lado não cagão do hip-hop e do rap e muito da intervenção social e de pensar, porque irrita-me muito esta coisa do hip-hop e mesmo nas festas cá, em Lisboa, no Parque ou no Copenhaga, não seja em qualquer, é muita ostentação e pá, por amor de Deus, não pode ser.
Vamos ouvir então.
Cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a choo-choo. The irony is that this bad bitch in my lap, she don't tell me she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me none of that. She gon' take the brain away the place she spit on that. The doors and signs with it, don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasure, take the edge off reality. And for a salary, I'll probably do that just sporadically. The OG Gucci boots are smitten with iguanas. The IRS piranhas see a nigga getting common. Niggas in the hood living in a fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trend set up, I know, my shit's cold. Hand set up because I ain't so bold. But hey, all you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go. And all you poor folks, you must go. Muslims and gays, boy, we hate your ways. So all you bad folks, you must go.
The fog and the smog of the media, the logs, false narratives of gods that came up against the odds. We not just nigga rappers with the bars. It's kismet that we're cosmic with the stars. You bastards overlooking street art, better yet street smart, but you keep us off the charts. Some of the fuck your numbers and your statisticians. Fuck y'all know about true competition. Just like the AO picture on there talking about he hitting. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got your Missy smitten, rubbing on a little kitten. Dreaming of a world that's equal for women with no division. Boy, I tell you, that's vision. Like Tony Romo when he hitting with him. The tribe be the best in a division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Who can come back years later, still hit the shot? Still I'm trying to move you off the fucking block. Babylon, blood clot. You up on your head, Todd.
All you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go.
Fala com ela na Radar hoje, a conversa com o António Pinhão Botelho, realizador de Ruth, filme sobre a vinda do Eusébio para Portugal. Um processo, um imbróglio, um verdadeiro imbróglio, é verdade. Gosto de dizer esta palavra. O filme procura ser transversal, ou seja, não é só para benfiquista ver, ainda que só benfiquistas sejam 9 milhões, não é? Quando? A ideia nem partiu de ti, pronto, já percebi que foi-te oferecida a possibilidade de realizar o filme, mas a ideia vem de alguém, a ideia deste imbróglio, do processo todo, parte de alguém da equipa. Explica-me como é que surge.
Portanto, há uma senhora, uma menina, como Sim. quiseremos chamar, que eu adoro, que é a Sofia Carvalho, que falou com o Paulo Branco na altura, quando o Eusébio morreu, disse: isto tem que se fazer um filme sobre este homem porque merece. E o Paulo Branco chegou ao pé da minha mãe, da Leonor Pinhão, e ofereceu: olha, gostava que escrevesse um filme sobre o Eusébio. E a minha mãe disse assim: eu não quero explorar a grandeza ou os feitos, quero contar este episódio que pouca gente sabe e também aproveitar isso para fazer esta crónica social e política da época, uhum. porque na realidade este ano de 60-61 é o ano horrível de Salazar, porque despoletam os massacres em Angola, que eventualmente se transforma na guerra colonial, ao ataque ao Paquete de Santa Maria por piratas, como Salazar dizia, mas não um grupo de antifascistas que mete os olhos do mundo em Portugal. Há pressões constantes da ONU e do Kennedy, e temos a primeira grande polémica desportiva à volta de um jovem moçambicano que provavelmente foi durante muitos anos o melhor jogador português em pleno regime.
Portanto, quanto tempo de trabalho temos aqui?
Entre guião, acho que foram 2 anos para fechar guião. Mais
dois
ou menos.
Anos.
2 anos para fechar guião.
Tu encurtaste bastante depois o guião da tua mãe, não é?
Sim, porque nós tínhamos a possibilidade também de fazer mesmo uma epopeia quase de 4 horas, mas pronto, tendo em conta que já eram 100 atores em 2, em 4 seriam 200, portanto. E com os nossos meios decidimos que era mais prático ser um filme de 2 horas, 1 hora e 50. Então o meu único trabalho foi, com a ajuda, com o auxílio da minha mãe, dizer, olha, vou retirando esta parte, o que é que achas que estou a prejudicar à narrativa? Porque na realidade eu quisemos fazer esta coisa da crónica jornalística, daí as datas e os sítios e essas coisas todas.
Foi pacífico esse processo com a tua mãe?
Foi muito pacífico. Foi...
Não há discussões com a tua mãe?
De todo. Nenhum. Ela deu-me carta branca. Depois, quando eu dizia alguma coisa, ela dizia, oh, António, acho que, mas essa piada é muito boa. E eu tinha a pensar, talvez não, mas foi sempre muito pacífico, foi
portanto,
muito fácil.
2 anos para fechar guião e depois rodagem?
Depois de rodagem, nós, até começar a rodagem, foram mais, pá, 4 meses, e depois de rodagem foram 7 semanas, 5 em Lisboa e Alcochete e 2 em Moçambique, em Maputo, e depois... Depois, mais quase 6 meses a 1 ano de pós-produção.
Portanto, quando começaste a fazer o filme, tinhas...
Tinha 30.
Já tinhas 30?
Já tinha 30.
Porque estás quase a fazer 32.
Exato.
Como é que foi a ida a Maputo? Que dificuldades é que houve ou não houve?
Maputo... Aquilo foi muito estranho. Eu fui lá 2 vezes antes do filme, de filmar. E há uma energia magnífica dos sítios. Mas também senti cá. Ou seja, quando vamos mesmo aos sítios... em que esta história se passa, senti mesmo assim uma energiazinha esquisita. E eu não sou nada dado a estas coisas.
Mas sentiste qualquer...
Senti, especialmente quando em Lisboa, quando estive a filmar a parte do balneário, perto do fim do filme, senti mesmo... parecia que não estava lá. Foi daquelas experiências fora do corpo. Foi bizarro, mas de lindo. Em Moçambique foi lindo. Mafalala, o bairro de Lata, onde o Eusébio nasceu... Em que tivemos uma visita guiada e foi magnífico. As pessoas são mesmo queridas e interessadas, e há um lado muito humano em Maputo.
O bairro de Lata ainda existe?
Ainda existe, e muito, é muito difícil a vida lá ainda.
O que nós estranho. Vimos está muito recriado ou não precisou de ser muito recriado?
Nos bairros de Lata nem por isso, aquilo está relativamente assim. É muito estranho que muitas pessoas têm iPhones e carros, mas não têm... eletricidade nem água. E é muito, muito estranho isso. E acho que por exemplo, há muitas partes da cidade de Maputo que estão impecáveis. Nós conseguimos apanhar os Correios, o Clube Naval, são monumentos e continuam cuidados. Mas, por exemplo, o Scala, que nós fomos filmar a esplanada, era uma esplanada gigante, que agora é só um quadradinho que nós, em pós-produção, aumentámos. E a fachada está toda a cair, então pusemos também em pós... Há um grande trabalho também já pensado antes da rodagem começar do que é que seria alterado digitalmente. E isso também houve muito desse trabalho em Moçambique, mas também houve um pouco cá, porque é impossível filmar em Lisboa, no Recio. É impossível. Ou tem-se muito dinheiro, ou somos uma publicidade com muito dinheiro que vimos fazer um anúncio à Ford, ou seja o que for, ou um filme estrangeiro com o Christian Bale, porque a baixa... Nós queríamos fazer um filme que fizesse que retratasse estes postais, quer de Moçambique, quer de Maputo, quer de Lisboa, e é impossível.
Mas estão tão bem recriados.
Estão, mas se fores a ver, são todos filmados ou para o céu, ou para o chão.
Isso eu reparei, claro, percebi que não era em vão,
é
não é?
É muito difícil, e acho que, por exemplo, mesmo, e não estou só a dizer, época também foi um desafio, porque muita... Lisboa não está totalmente moderna, e mesmo Maputo, o centro, está muito moderno. Então tivemos que ter muitos cuidados em os ângulos de como filmar.
Foi obsessivo esse cuidado para não fugir à época?
Foi.
Da tua parte ou não? Tiveste,
sim. Foi.
Para não seres apanhado em falhas?
Foi um trabalho de conjunto também com a direção de fotografia e com o guarda-roupa e com a direção de arte. Mas basicamente, eu acho que o filme é um filme prático, foi feito de uma maneira muito prática, quase um telefilme muito bem feito da HBO, assim, pronto, mandar-me abaixo dizendo que é um telefilme, mas depois mandando para cima com
bom,
a HBO, aquelas coisas, aqueles truques, mas na realidade acho que está muito, se fores a ver, há poucas cenas com mais de 7 planos, são sempre 2, 3 planos, é um filme muito prático, e também aproveitando a coisa do guião vertiginoso e de uma data de informações. Filmes que eu quis muito copiar no sentido de ritmo, como o Moneyball, escrito pelo Aaron Sorkin, que é sobre o beisebol, que é um desporto chatíssimo, mas é um filme sobre os bastidores, eles falam muito rápido e as pessoas ficam assim com as costas desencostadas. Então eu acho que o meu trabalho de realizador aqui não foi uma coisa de artista, não é um trabalho de autor, de cineasta, mas de cinéfilo. foi, quis fazer uma homenagem a muita gente, mas também não quis prejudicar o guião, porque o filme está todo no guião. Então quis ser prático e ser rápido e criar este ritmo vertiginoso, especialmente para um filme que 90% das pessoas conhecem o fim.
O que é que disseram os teus pais sobre o resultado final?
Epá. O meu pai é muito crítico dos filhos. Eu, as curtas todas que fiz, e os videoclipes, pronto, os meus trabalhos, tudo o que não gosta sempre me disse. Então eu vi o filme sozinho com ele, ao lado, aquelas coisas
com suores
frios.
Mais uma vez, como se fosse um derby.
Eu sou muito ansioso, então fiquei em pânico o filme todo. Meu Deus, ele não está a gostar disto.
E o que é que disse o João Botelho?
Ele não disse nada disso.
Não apontou nada.
Não apontou. Apontou-me uma coisa, que numa decisão musical. Mas fora isso, diz que fiz um excelente filme. Que o filme tem a minha cara.
Também acho. E não te conheço bem, mas estou a perceber que sim. Prático, consegue envolver, consegue comover, consegue fazer rir. Sim, que bom. E a tua mãe, Leonor Pinhal, o que é que disse sobre o filme?
A minha mãe... Eu não sei, pois é aquela coisa da relação... Eu acredito mais quando são outras pessoas a dizer... Porque a minha mãe, como disse a mim, foi muito bonito. E vou manter para mim, mas o que eu sei através das outras pessoas é que gostou e que está muito contente. E que tem. Que isto é. Nós temos noção que fizemos um filme diferente. Não dizendo que é bom ou dizendo que é mau, mas quase um objeto de estudo que pode vir a ser. Porque na realidade é um biópico, mas também é uma comédia, é um drama, é tudo, é muito estranho. E eu acho que às vezes o filme também pode perder um pouco por tentar ser muitas coisas ao mesmo tempo. Mas a minha mãe está muito contente com o resultado final, pelo menos é o que ela me diz.
Quero saber, sem contarmos demasiado, aquela cena em frente ao Gambrinos aconteceu mesmo.
É verdade.
É verdade, foi assim que se conseguiu
dinheiro. É mesmo verdade, daí também a mantermos a frase de... Daqui a muitos anos, se contarmos isto a alguém, ninguém vai acreditar que isto
foi só... E foi assim que aconteceu.
Foi realmente assim que aconteceu. Eles, no que eu te posso dizer, é o que está
aldrabado... Não contes, porque as pessoas ainda vão ver, não é?
O que está aldrabado é que eles, em vez de virem do sítio de onde vêm, viriam da Rua do Rugedor. Mas como estava muito em obras, tivemos que falsear o lado de onde eles vêm. É a única coisa alterada nessa
cena. Foi ali passada à porta do Gambrinos.
Precisamente com aqueles quatro personagens.
Vamos à próxima canção, os Arcade Fire. Porquê? Consegues ser muito eclético nas tuas escolhas, como aliás não no teu trabalho, não é?
Sim, eu não sei, os Arcade Fire têm uma coisa muito incrível, que fazem sempre coisas épicas, não é? Coisas para nós cantarmos com eles.
Hinos
sobre adolescências perdidas, sobre juventudes perdidas, sobre... Amores que ficaram aquém, mas que poderiam ter sido o mundo. Ou seja, e eu sou muito lamestas. E os Arcade Fire têm essa coisa inacreditável de agradar a um público muito intelectual, fazendo músicas muito, muito lamestas. Ou seja, se nós pegarmos nas letras dos Arcade Fire, e voltando ao Bruce Springsteen, são coisas parecidas e falam desta coisa... Que a nossa geração cresceu muito com filmes como o Rumble Fish do Coppola.
Estava a lembrar-me disso por causa da juventude perdida.
Não é verdade, nós crescemos, a nossa geração, e eu já cresci numa fase mais Spielberg dos Goonies, mas a geração um bocadinho antes cresceu com esta coisa de...
Eu cresci com...
Com esta coisa que falta e nós não sabemos explicar porquê. E eu adoro isso e gosto imenso de... E as coisas do coração não são racionais nunca. Nós podemos ser as pessoas mais racionais no mundo a nossa vida toda, mas depois há coisas que nós não conseguimos explicar, e os Arcade Fire falam muito nessa coisa. Também falam muito dos Strokes, que eu também gosto muito. Acho que aliás o Is This It, não só não dei uma música do Is This It, porque eu acho que todas as músicas são singles desse álbum e não consigo escolher nenhuma.
Eu acho que são as duas grandes bandas, eu costumo dizer sempre isto, do início do século XXI, não é? As duas grandes bandas, que podem ser bandas de estádio, mantendo sempre... Eu penso que as pessoas que gostam destas duas bandas são sempre especiais. Mas somos muitos, que bom.
Mas somos muitos, é verdade.
É isso, não é?
É muito bom.
Vamos ouvir então. And she's punched the clock. These days my life is Fala com ela na Radar, a conversa com o realizador António Pinhão Botelho. O filme Ruth estreou em 38 salas. Vou fazer a pergunta que fiz ao teu pai. Sabes quando é que o amor acaba? A resposta do teu pai deu que pensar. Fixeia, eu que não fixo de nada, quando a outra pessoa nos pergunta em que é que estás a pensar. Quando é que o amor acaba?
Eu não sei. É muito difícil essa pergunta. E o meu pai tem... O meu pai devia ser professor. Não só de cinema, da vida. Porque às vezes ouvi-lo dizer essas coisas. E ouvi o programa que ele fez contigo. E há momentos em que eu fico fascinado com uau.
E com orgulho.
Com muito orgulho. E uau, eu sinto-me tão disléxico e tão... Uma pessoa muito mal preparada para a vida ouvindo-o falar. Porque ele, na realidade... São gerações diferentes e a nossa foi muito mimada e a geração abaixo e por consequência todas as gerações abaixo de mim estão a ser ainda mais mimadas. Há muito mais cuidados com as crianças não podem. Eu lembro-me de ir para o jardim do Príncipe Real sozinho e...
Com quantos anos?
Pai, com 4, 5 anos, tipo aquela, que era do outro lado da rua e agora é uma coisa impensável e eu percebo que mudou. E eu não sei, o amor, eu acho que o amor não acaba. Eu acho que, sinceramente, mas eu também, eu que digo, sou muito lamechas e eu acho, sinceramente, há grandes histórias de amor que acabam. E isso é verdade. E é muito difícil. Eu acredito em vários grandes amores da vida. Eu não fico preso nessas coisas. E incomoda-me muito. Há uma coisa que eu não sei se é muito nossa ou se é muito humana, mas as pessoas ficam presas muito ao passado e ao que foi. E o que é aquilo significou, mas, e abstraem-se das coisas más. E das coisas más.
Ah, sim, idealizam o passado, claro.
E há aquela
coisa
do... Eu acho que nunca se deve voltar onde fomos felizes. E há muitas pessoas que eu conheço que alimentam relações com ex-namorados que ficam amigos. E aquilo é sempre esquisito. E a pessoa sofre com isso, mas mantém essa relação. E eu sou uma pessoa muito...
Não gostas de enredos, mas gostas de bons argumentos, mas
gosto
não gostas...
Eu não gosto de... não gosto de pão para malucos.
Essa expressão, não sei se essa expressão é muito lisboeta, acho
que
eu.
Sim.
Acho que é.
É,
o que é que sentes quando encontras o teu pai na noite? Tu não sais muito, não sais tanto à noite, pois não?
Eu não saio muito para os mesmos sítios.
Ah, ok.
Mas, que é chato, porque ele vai a todos. Ele é, como é que é? Um amigo meu diz que ele é omnipresente. E é verdade, que eu já tive mensagens num dia em que me retrataram que ele esteve em Guimarães, em Lisboa e no Porto no mesmo dia. Pessoas diferentes a dizer, tive com o teu pai em Guimarães, tudo no mesmo dia. E eu acho, uau. E é inacreditável. Eu encontro e é uma felicidade. Eu vejo aquele sorriso no meu pai, que ele encontrou esta segunda juventude. Ver o meu pai numa pista de dança é uma coisa inacreditável. É...
Apercebeste do início dessa nova juventude do teu
sim,
pai?
Sim, claro que sim. Nós, apesar de tudo, nós somos uma família muito unida, pouco faladora entre nós. E aliás, esta parte em que nós nos estamos a aproximar muito de falar uns com os outros é uma coisa relativamente também recente. Nós nunca falámos muito. O núcleo, os 5 de casa.
A separação dos teus pais ajudou a isso?
Ajudou, de certo modo, ajudou a começarmos a falar. Ou seja, e a próxima, por exemplo, eu não tinha grande relação com a minha irmã. Pá, aquela coisa.
A tua irmã está em Londres, não é?
Está em Londres. E ela é 4 anos mais nova que eu. Tínhamos uma relação e gostávamos muito um do outro, mas foi com esse acontecimento que nós nos aproximámos muito e que ficámos muito próximos. E
começaram a falar mais.
Agora falamos muito e sobre tudo e sobre essas coisas, sobre tudo, sobre os pais, sobre os namorados, sobre as relações, sobre muito, muito sobre cinema.
Que bom.
É muito giro. É muito engraçado, temos todos muitos gostos diferentes. Eu odeio falar de cinema com o meu pai, no sentido em que eu acho que temos gostos muito diferentes, mas depois é bonito.
O teu pai será mais do cinema europeu, tu és mais do cinema americano?
Eu acho piada, muitas pessoas fazem essa análise ao meu pai, mas o meu pai, na realidade, eu acho que o meu pai é muito cinema americano. Agora, é um cinema americano clássico, é o Ford, o grande cineasta de gajo, e posso estar a dizer um disparate, e ele pode me corrigir, mas eu acho que é o Ford. Ele poderá corrigir-me para o Godard, mas eu acho que o grande cineasta da vida do meu pai é o Ford.
E o teu, o grande?
Eu não consigo dizer, não consigo dizer. Eu gosto de tanta gente. E eu acho que os filmes às vezes são superiores aos cineastas. Por exemplo, eu cresci numa geração de Spielberg, então tenho muitos filmes de Spielberg que gosto. Tenho filmes de Spielberg que detesto. Gosto muito do Paul Thomas Anderson.
Eu ia te perguntar se não era esse o cineasta deste tempo. Se não é o mais completo.
Eu gosto, é dos que eu gosto mais. Eu não consigo dizer se é o melhor, mas eu, por exemplo, o meu filme preferido dele é o Punch Drunk Love, que é o mais lamechas também. Mas o Paul Thomas Anderson são sempre coisas inacreditáveis. E mesmo os filmes que e depois eu vou sempre ver os filmes dele com uma expectativa muito alta. Isso foram os poucos que desiludiram. Eu adorei este Phantom Thread, linha fantasma.
Acho este filme colossal. Acho, é inacreditável. Acho um clássico.
É, e eu posso dizer que tem a última meia hora é a Benfica.
Isso escusavas de estragar.
Só para te chatear.
O que é que tu aprendeste em Nova Iorque? Para além do cinema, o que é que foi a experiência em Nova Iorque?
Em Nova Iorque a experiência foi muito humana. É uma cidade muito estranha no sentido em que nós, os europeus, achamos muito que aquilo é o coração da América e não é de tudo. Aquilo é
é uma falsa América, não é?
É uma falsa América.
Tal como
é uma
Lisboa
falsa...
é um falso Portugal. Sim. Já é menos, mas...
Porque é uma América bastante europeia e bastante liberal e que não é... E basta ir no mesmo estado, 300 km acima, e é Trump, não é Obama. Portanto, os Estados Unidos foi uma experiência muito, muito bonita. E Nova Iorque tem essa coisa incrível de ninguém é de lá. Mesmo os americanos que estão lá a viver... ou a estudar, ninguém...
Mais uma vez, o que também acontece muito em Lisboa, não é?
Sim.
As pessoas vieram de muitos sítios e fizeram a cidade, não é?
Mas eu aprendi muita coisa também no conservatório cá, porque os temas teóricos e o estudo do guião e o estudo dos textos é muito, muito mais aprofundado em Portugal.
Sim.
Muito mais. Mas os americanos...
E é mais importante...
A perfeição é mais procurada cá no texto. Lá tem uma grande vantagem, que são muito práticos. Nós chegamos lá e eles, no primeiro fim de semana, és obrigado a fazer um filme. Seja bom, seja mau. E eles nunca têm uma coisa que é nenhuma ideia é má ideia. É uma má ideia. Ou seja, tu dizes a minha ideia sobre isto. Eles dizem, ok, boa, bora fazer isto. E nunca te mandam. E mandam para trás ou mandam-te abaixo. No conservatório... Pelo menos quando eu andei lá, na primeira semana, eles põem os alunos todos em competição uns com os outros. Que é um bocado depois aquilo que sai para cá, para o ICA, que somos todos, mesmo os que somos amigos e que respeitamos, acabamos sempre por todos ser mini rivais uns dos outros. Porque é muito ao mesmo. E no conservatório há muito essa... Fomenta-se logo isso desde o início. E isso é um bocado, às vezes, grave. Porque, por exemplo, no meu ano, no primeiro semestre, desistiram 12 pessoas logo. Pessoas que provavelmente poderiam ter mais talento que eu ou que outras pessoas do texto do ano. E na realidade eu acho que os filmes, quer os atores, quer os realizadores, são precisas pessoas certas. Não é aquele cineasta que... Eu acho que maus cineastas fazem bons filmes e que bons cineastas fazem maus filmes, e tal como os atores. Eu gosto muito de canastrões. Eu acho que o canastrão certo, no papel certo, faz um excelente papel. Eu adoro o Nicolas Cage, eu não consigo explicar
também
porquê.
Gosto muito.
Mas nós crescemos com o Wild Heart e com o Arizona Junior. E
há um filme que eu acho que é que me derruba o coração, que é o Living Las Vegas.
É o Oscar para o menino Nick. É magnífico esse filme.
Estás à espera de algum subsídio do ICA?
Neste momento, não. Neste momento, não.
Neste
estou.
Momento.
Mas deve
não.
ser dos poucos.
O que é que vais fazer a seguir?
Eu tenho um projeto muito carinho, que tenho muito carinho e gostava muito de fazer, porque é um livro que é muito cinematográfico, é O Que Diz Mulher, do Dinis Machado, que também é uma crónica sobre Portugal em várias épocas, dos anos 30, 40, 50. E tem um lado muito nosso, muito... O Que Diz Mulher podia ser sobre mim, podia ser sobre ti. E na realidade é sobre um homem que cresceu nos anos 30, 40. E acho bonita essa coisa de...
Gostas dessa intemporalidade?
Sim, eu acho que... Por exemplo, a mim faz-me confusão a coisa dos filmes da crise. Não é dizer nada, não é dizer mal, porque quer o São Jorge, quer os Mil e Uma Noites são excelentes filmes. Mas faz-me confusão a coisa de ir atrás da
cristalizar
coisa
espontânea. Um tempo?
Sim, eu acho que é preciso alguma distância. Ou seja, a crise é uma coisa que vai... Quando for analisada... Esta época onde nós estamos a viver daqui a 20 anos vai ter um olhar provavelmente mais completo e ter as duas versões da história, não só uma. E isso a mim faz-me espécie a coisa do sensacionalismo, talvez, que também pode ser que me podem acusar por causa do Eusébio, estar atrás deste ícone e dessas coisas todas, mas caiu-me nas mãos este projeto e eu adoro.
Por falar em mãos, porquê que tens o 27 tatuado no pulso?
Ok, boa, isso é uma boa pergunta. Portanto, o meu avô, Carlos Pinhão, jornalista, dizia que as melhores coisas aconteciam a dia 27. O meu avô casou-se com a minha avó a dia 27.
Eu também me casei a dia 27, que giro.
A minha mãe nasceu a dia 27, ou seja, há assim um número muito bonito, entre outras coisas, entre outras datas muito importantes para nós. Então é o número do meu avô.
Muito bem. Tenho feito sempre esta pergunta aos últimos convidados que passaram por aqui, porque me interessa, na verdade é o que mais me interessa. O que é um dia bom para ti?
Ok. Um dia bom para mim é um dia em que passo rodeado de pessoas que eu gosto. Pode ser só uma. Neste caso, a Andréia. Mas na realidade eu gosto muito de pessoas e eu sei que é uma, somos uma espécie muito complicada e muito, muito bipolar nas nossas opiniões uns dos outros e
nas nossas relações
também. E não sei, um bom dia é uma coisa muito complicada, mas eu tenho muitos. Eu tenho bastantes. Eu cada vez que vou ao cinema é um bom dia. Eu não posso dizer o mesmo do Benfica.
Isto não, para voltarmos ao início.
Não, sim. No sentido em que é muito complicado às vezes para mim. Portanto, às vezes há bom dia, há bons dias. Mas o cinema e os amigos,
fiquemos
a família...
pelo amor e pelo cinema. Sim. Terminamos com Lorde.
Sim.
Green Light. Porquê Lorde?
Eu não sei. Eu adoro a ideia. Lorde, apesar de tudo, é uma coisa pop, mas também é um pop já um bocado conceituado e este álbum dela foi um bocado transversal. Eu queria pôr Justin Timberlake com Mirrors, que é das minhas músicas preferidas dos últimos anos, mas tem 8 minutos e não te quis fazer isso.
Até porque era mais importante ouvir-te a ti.
Exato. E a Lorde foi assim a última música assim pop que eu ouvi uma vez e apeteceu-me ir para o karaoke. E tem uma energia também um bocado Arcade Fire no instrumental, no piano e naquelas coisas. Tem quase uma espécie de ou seja, a música, os graves puxam-nos o coração para a frente. Acho uma coisa bonita, que quase que nos guiam em frente, quase até encontrarmos a pessoa certa. E gosto muito de Green Light, da Lorde.
Obrigada por teres vindo ao Fala com ela, António.
Muito obrigado, foi um prazer. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. Up in a different bedroom, I whisper things, the city sings them back to you. Well,
Those rumors, they have big teeth.
Oh, they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light up floor.
But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road.
I'm waiting for it, that green light.
'Cause honey, I'll come get my things, but I can't let go.
I'm waiting for it, that green light.
Oh, honey,
mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7 e terças às 11 da noite. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.